Amém. Você pode sentar e nós vamos, nesse momento, dar continuidade à nossa série Simples Assim. Escutar, compartilhar e praticar. Como vocês já têm ouvido, o Farol fez 6 anos de existência nesse mês de abril. E quando eu penso nesses 6 anos de existência dessa comunidade, três palavras me vêm à mente. A primeira delas é exatamente essa daqui: gratidão. Acho que vou precisar. Opa, aí. Gratidão. Gratidão é a primeira palavra quando eu penso no Farol. Sou muito grato a Deus, porque há 6 anos atrás, algumas pessoas ouvindo a direção de Deus, perguntando o que Deus queria fazer nesse lugar, quem eram as pessoas que Deus desejaria alcançar, como esse grupo de discípulos que estavam se reunindo como igreja seriam para alcançar as pessoas que Deus gostaria de alcançar. Eu sou muito grato porque foi através desse grupo que, no dia 15 de abril de 2018, eles começaram essa comunidade e, depois de algum tempo, eu fui alcançado. Deus me trouxe para cá também, assim como trouxe a cada um de vocês. Você já pensou que lá, no dia 15 de abril de 2018, Deus estava pensando em você? Que você que está aqui, foi exatamente por causa de você que essa comunidade foi plantada, ela nasceu como igreja. A outra palavra é percepção. A gente tem entendido ao longo da existência do Farol que Deus está fazendo algo entre nós. Pessoas aqui têm encontrado o Evangelho de Jesus, pessoas têm confessado a fé em Jesus, pessoas têm sido batizadas, pessoas têm aprendido a ser discípulos de Jesus, pessoas aqui têm ouvido a voz de Jesus chamando-as para o ministério. Nós, a partir dessa igreja, plantamos uma nova igreja em Igaraçu. Pessoas saíram daqui dispostas também com essas mesmas perguntas: quem são as pessoas e como nós faremos isso para alcançar as pessoas? Foram em Igaraçu e plantaram uma nova igreja lá. Outras pessoas foram enviadas para o nosso seminário em Londrina, estão se preparando para serem pastores e em breve eles estarão aqui conosco também, nos ajudando a plantar novas igrejas. Então, percepção é a compreensão de que Deus está fazendo algo entre nós. E a terceira palavra é reflexão. Porque, não sei se você observou, mas na primeira imagem o grupo era pequeno, 12 pessoas. E hoje você pode ver um grupo aí de em torno de 70 pessoas atualmente nós temos aqui no Farol. E a pergunta que eu faço, e é por isso que eu coloco essa palavra, reflexão, é se nós vamos ter todo o cuidado e a atenção de se manter fazendo as perguntas que esse grupo inicial fez, que é: quem são as pessoas que Deus quer alcançar e como nós vamos alcançar? Porque quando a gente chega depois de 6 anos, a igreja já com 70 pessoas, há muita coisa começa a aparecer como demanda, e aí a gente pode ficar tão assim ansioso por ver essa igreja crescer, crescer, a gente começar a fazer muitas atividades, muitos eventos, começar a encher a agenda das pessoas dessa comunidade, a ponto de que elas podem se sentir cansadas e incapazes de continuar fazendo a missão, que é ajudar na formação de outras pessoas como discípulos de Jesus. E é por isso que a pergunta é: continuar sendo uma igreja que faz discípulos de Jesus, que fazem discípulos de Jesus. Não só até aqui, depois de 6 anos, mas a gente continuar no próximo ano, nos próximos anos que virão, quando essa comunidade fizer 10 anos, 15 anos, 20 anos. O grande desafio nosso, gente, é continuar sendo uma igreja que faz discípulos de Jesus. Eu fiz questão de colocar a de Jesus para você perceber que aqui nós não estamos fazendo apenas membros de uma instituição. Não. Nós estamos aqui trabalhando para formar cada pessoa como discípulo de Jesus, não de um pastor, não de algumas pessoas, mas de Jesus. E não somente tornar essa pessoa um discípulo de Jesus, mas ajudá-la, capacitá-la, treiná-la a fazer outros discípulos de Jesus, como também ela foi formada, porque uma igreja local existe exatamente para isso. Assim, eu gostaria de lembrar para você, ao longo da série passada Discípulos, a gente viu muito isso, ao longo dessa nova série Simples Assim, a gente também está vendo isso, porque isso é uma coisa que você não pode esquecer. Jesus faz discípulo através de um processo muito claro. Ele faz quando está ensinando as multidões e os discípulos estão ali ouvindo, mas a gente não sabe quem é discípulo no meio da multidão, porque muita gente no meio da multidão vai ouvir Jesus apenas por causa das boas palavras que Jesus fala, por causa das palavras amorosas que Jesus pronuncia, por causa do acolhimento que Jesus tem a todo mundo. As pessoas estão interessadas nos milagres, nas curas. E aí, quem são os discípulos? Mas a gente percebe que Jesus está fazendo discípulo enquanto ele ensina as multidões. E aqui no Farol, a gente entende que esse tempo agora de encontro dominical, à noite, de manhã, em qualquer encontro que a gente se reúne num grande grupo, é esse tempo onde a gente também faz discípulo, onde você está escutando a palavra. Por isso que é importante você perceber que quando você vem para o Farol, um dia como esse, você precisa vir escutar a quem? A Jesus. Não é um dia para você vir ver uma performance, vir ver se a pregação foi boa, legal, se a banda tocou boa, legal, se as coisas funcionaram, se o café estava quente, se os ministérios da igreja estavam funcionando. Não é nada disso. Esse é o dia e é o momento para você adorar a Deus e você refletir sobre aquilo que Jesus está falando com você. Porque Jesus fala conosco através do ensino, na reunião de muitas pessoas. Jesus vai falar com você hoje, como tem falado todos os domingos, e não fique achando que Jesus vai falar para aquela pessoa que não veio hoje. Porque às vezes a gente faz isso, né? Poxa, essa palavra deveria ser para fulano, que pena que não veio. Não, é para você. Se você veio e você está aqui, Jesus está falando com você. Isso tem a ver com escutar a palavra. Então, diante da multidão, aqueles que escutam a palavra, eles acolhem a palavra de Jesus e eles decidem reorientar a vida deles a partir daquilo que ouviram de Jesus. Então, o que define um discípulo no meio da multidão é a maneira como ele faz o quê? Escuta a palavra. Então, quando ele escuta a palavra, ele acolhe, então ele vai para um próximo nível. Jesus, então, aprofunda a fé desses discípulos, aprofunda o relacionamento com esses discípulos, e Jesus, nesses encontros menores com discípulos, ele tem conversas pontuais e pessoais. A gente viu isso. Jesus está ensinando na parábola do semeador. Um grupo de discípulos está ali no meio da multidão, ouvindo, eles acolhem, e ele então vai para um próximo momento, que é próximo de Jesus com outros discípulos, tirar suas dúvidas, aprofundar sua fé e o seu relacionamento. Aqui no Farol, nós fazemos isso através dos grupos menores. É por isso que a gente sempre está falando para você, procura um conexão, encontre conexão para participar. Se não tiver uma conexão, fala com a gente que a gente pode pensar em ter um novo conexão. E se você já foi para os conexões que temos e não achou nenhum, então aí a gente precisa realmente ter uma conversa crucial com você, porque pode ser que o problema não seja as conexões, seja você entender que é preciso a gente, às vezes, passar por algumas coisas próprias nossas para poder se beneficiar e ouvir Jesus através de outras pessoas. Esses encontros pontuais e pessoais que Jesus tem nesses grupos menores que vão até ele, a gente encara isso como o nosso tempo de aconselhamento e orientação. E observe que tudo isso tem a ver com compartilhar a palavra. É quando a gente, então, nos grupos menores, no aconselhamento, a gente tem um tempo de amizade e aconselhamento. A gente, quando participa de um grupo menor, a probabilidade de a gente fazer amigos ali é muito grande. Se você está no conexão, você sabe muito bem disso. Isso aqui no Farol é estatística. Quem está em conexão vive uma outra realidade com essa comunidade. engajamento com as ações que a gente faz é muito maior. A preocupação com as coisas que a gente faz é muito maior. Por quê? No grupo menor, a gente cria um ambiente para se tornar amigos, para aprofundar as nossas relações, a nossa fé, para a gente receber apoio mútuo. É no grupo pequeno que a gente, ao se relacionar semanalmente, se encontrar regularmente, semanalmente, que a gente entende a luta que o outro está passando. Porque você, pelo convívio, vai perceber quando essa pessoa chegar um dia triste, preocupada, ansiosa, e você vai poder, então, ajudá-la, ser suporte, ser apoio para a vida dessa pessoa, como também você receber apoio nesse ambiente. Então, isso tudo tem a ver com compartilhar a palavra. Você ouve Jesus, você escuta Jesus, você acolhe, e você, então, vai para um grupo menor de relacionamento, para conversas individuais, compartilhar a palavra que você tem ouvido de Jesus. Vocês conseguem entender isso? E, então, a gente chega na última parte, porque tudo isso tem a ver exatamente com envio e missão. Jesus envia esses discípulos. Jesus chega para eles e diz: agora chegou a vez de vocês. Vocês têm ouvido, vocês têm visto, e chegou agora a hora de vocês fazerem a coisa acontecer. Por duas vezes Jesus faz isso. E por final, depois da sua morte e ressurreição, ele aparece e faz o quê? Vão. Ide por todo o mundo, fazendo o quê? Discípulos. Isso tem a ver com praticar a palavra, que para a gente acontece nas áreas de serviço e na vocação diária. A área de serviço é tudo que acontece aqui no Farol. Na hospitalidade, na recepção, no café, no farolzinho. Todas as nossas áreas de serviço são uma oportunidade para você colocar em prática aquilo que você tem escutado de Jesus. O desenvolvimento das relações com outros discípulos de Jesus ao longo dos pequenos grupos, das conversas individuais, é o momento de você fazer a coisa acontecer. E na vocação diária, porque a gente entende que esse serviço a Deus não acontece apenas nesse ambiente, mas acontece no seu local de trabalho, onde você está vivendo a sua vida ordinária, onde Deus colocou você para viver o seu dia a dia. É lá também que Jesus precisa continuar sendo ouvido. Ele continua falando através da sua vida, no seu local de trabalho, na faculdade, na sua casa, vizinhança, aonde você está vivendo a sua vida. A sua vocação é esse lugar. Assim, eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre Colossenses, capítulo 1, os versos 13 a 14. Eu não sei se você, que estava aqui domingo passado, lembra que a gente olhou para o capítulo 3, não foi isso? A gente olhou para o capítulo 3 e agora a gente vai voltar um pouco para o capítulo 1, e aí a gente precisa fazer algumas observações com respeito a esse primeiro capítulo. E eu gostaria que vocês olhassem para esse mapa, porque esse mapa vai trazer para a gente ao início da igreja em Colossenses. Paulo está na sua viagem missionária, explorando aquela região, falando sobre o evangelho de Jesus, e ele então chega aqui a Éfeso. Vocês estão vendo aqui, também pequenininho, mas Éfeso. E eu não sei se vocês conseguem perceber que Colossenses está aqui, não é isso? E próximo a Colossenses tem algumas cidades, Laodiceia e Herápolis. E ela está numa rota muito importante para as cidades lá em cima, que são as cidades que a carta de João, Apocalipse, faz menção. Ok? Então, Colossenses está aqui, e Paulo está em Éfeso, na sua viagem missionária, ensinando o evangelho. E enquanto ele está ensinando o evangelho, um homem chamado Epáfras o ouve. Ele é um comerciante, ele escuta a mensagem do evangelho por meio de Paulo, e ele então sai de Éfeso, vai para Colossos, e lá ele inicia a igreja dos Colossenses. Você percebeu? Um homem, no seu trabalho, ouve a mensagem do evangelho por meio de Paulo, que está em Éfeso, e ele volta para a sua cidade, e lá na sua cidade, ele compartilha a palavra, ele pratica a palavra, e o que é que surge lá? Uma igreja. Uma igreja. E então, esse homem, ele se desloca para Laodiceia e funda novamente a igreja de Laodiceia. Depois ele vai aqui para cima, para Hierápolis, e ele também forma lá um grupo de discípulos, aquela igreja que se forma ali. Por quê? Ele escutou a palavra, ele compartilhou a palavra, ele praticou a palavra, e discípulos de Jesus foram sendo formados nesses lugares. E então, o que é que acontece anos depois? É o contexto da carta, não sei se você lembra. Essa igreja que está em Colossos, e toda essa região, na verdade, porque essa carta é direcionada a Colossos, mas tem o intuito de atender toda essa região, é que aqueles irmãos estão enfrentando uma dificuldade com algumas pessoas que têm ensinado que existe um conhecimento mais elevado, que essa coisa de um evangelho simples não funciona muito, que existe camadas do qual você precisa acessar no seu relacionamento com Deus. Que, inclusive, esse acesso não é para qualquer pessoa. Você, assim, um relé mortal, não tem acesso. Existe um grupo específico de gente que ouve a Deus, que recebe revelações de Deus, que nenhuma outra pessoa consegue. E então, Paulo, ouvindo isso, por esse fundador das igrejas, preocupado, dizendo, olha, parece que essa coisa que estou ensinando agora por aqui não combina com o evangelho que eu ouvi de você, Paulo. E Paulo então escreve a carta, dizendo para eles terem o quê? Quem lembra? Tenham cuidado. Tenham cuidado com esse tipo de ensinamento que fala para vocês que existe um conhecimento mais elevado, que existe uma camada mais acima da qual você precisa acessar. Por quê? Porque tudo o que precisava ser revelado já foi revelado em Jesus. Jesus é a revelação definitiva de todas as coisas. E então, ele vai dizer no capítulo 12, versos 6 a 8, o objetivo da carta. De maneira muito clara. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a o quê? A viver nele. Porque, infelizmente, é uma tendência da gente a começar a caminhar na nossa fé com Jesus e, de repente, ouvir algumas coisas interessantes, sedutoras, mas que não se fundamentam em Cristo, são fundamentadas em outras coisas, a gente já vai ver. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam continuar a viver em quem? Em Jesus. Viver nele. Porque vocês receberam quem? Cristo. E vocês precisam, portanto, viver em Cristo. E ele segue dizendo que essa vida em Jesus precisa ser enraizada. Aqui ele usa uma linguagem da agricultura. A semente que cai na terra fértil, ela cresce, se enraiza, torna-se uma árvore para poder depois frutificar. Isso lembra alguma coisa para você? Parábola do semeador. A gente viu isso aqui, e ele diz edificado, aí usa a linguagem da construção civil, que você sabe que uma casa, se ela não tiver um fundamento bem estabelecido, ela corre perigo, e coloca todo mundo que está ali debaixo daquele teto também em perigo. E Paulo está dizendo, vocês precisam não somente viver em Cristo, mas ficar enraizados e edificados nele, firmados na fé, e olha só, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E termina dizendo exatamente, tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não de quem? De Cristo. Cuidado. Porque quando a gente está vivendo depois de algum tempo na igreja e ouvindo o evangelho, a gente com muita facilidade pode ser seduzido, se a gente não tiver cuidado, a sair de Cristo. E Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos para alertá-los e dizer, tenham cuidado, porque vocês receberam a Cristo, Vocês foram ensinados o evangelho de Cristo e é nesse evangelho que vocês precisam aprofundar as raízes e edificar a vida de vocês. E rejeitar tudo aquilo que não se baseia no evangelho de Jesus. Por quê? Porque esses ensinos que vocês ouvem por aí, nada tem a ver com Cristo. Eles escravizam pessoas, inclusive, porque Cristo traz liberdade. Determinados ensinos escravizam. Eu já falei aqui de uma profecia que eu recebi de um tal ser profeta, que, porque eu contrariei, meu Deus, foi um caos e uma confusão na minha família. Como assim? Você não vai ouvir o que o profeta falou? Eu quero ouvir a Cristo, o que é que Cristo fala. E o que esse profeta está dizendo, o que Cristo falou, não tem nada a ver. Você percebe? E aí pessoas vão ficando com dificuldade de tomar decisões na vida, dificuldade de viver a vida, porque o profeta precisa revelar alguma coisa. E às vezes você toma decisões porque o profeta falou e a sua vida vira mais uma bagunça. E então, a palavra de Deus está nos dizendo, a gente precisa atentar para isso. E perceba que, agora então, olhando para o texto do capítulo 1, verso 3, ele começa dizendo o quê? Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Paulo, começando a carta a esses irmãos, ele diz que sempre agradece a Deus por causa desses irmãos, quando ele está em oração. E aí é interessante, porque se você pegar essa palavra, quando oramos por vocês, e também a outra lá do comecinho do versículo, sempre agradecemos a Deus, perceba que a gente pode formar aí uma pergunta. Quando oramos por vocês, sempre agradecemos a Deus. Isso é uma pergunta interessante para a gente fazer para a gente. Quando alguém pensa em você, quando alguém vai orar por você, qual é o sentimento que vem a essa pessoa? É gratidão? Quando alguém vai orar pela sua vida, lembrando de você, qual é o sentimento que essa pessoa tem? Gratidão ou preocupação? As pessoas têm orado pela sua vida preocupadas com as decisões que você tem tomado, que estão distantes dos valores do reino de Deus? As pessoas têm orado por você, lembrado de você para orar a Deus, porque elas estão preocupadas com o caminho que você tem seguido? Elas oram a Deus pela sua vida e o sentimento que elas sentem é tristeza pelas burradas que você tem feito. A outra coisa também é a aflição. As pessoas têm orado a Deus pela sua vida porque elas estão aflitas pelo aquilo que você está vivendo. Porque a gente percebe, então, que essa igreja, esses irmãos que estavam ali, faziam Paulo orar a Deus agradecido pela vida deles. Que interessante. Então, perceba aqui também algo muito interessante aí. Porque sempre agradecemos a Deus. E essa é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, naturalmente, se a gente deixar o nosso coração em ponto morto. Sabem o que é isso, né? Quem não dirige sabe que é ponto morto, é quando você está andando com o carro e você tira de marcha e deixa ele... Se a gente deixar o coração da gente assim, em ponto morto, naturalmente a gente não é grato. Sabia disso? Se você deixar seu coração em ponto morto, dificilmente você vai conseguir cultivar gratidão no seu coração. Você vai começar a tornar-se uma pessoa muito exigente, começar a tornar-se uma pessoa muito reclamona, uma pessoa que acha que as coisas deveriam ser completamente diferentes, que o mundo todo lhe deve, porque gratidão é um exercício intencional que a gente faz, porque se você observar, isso é a tônica recorrente nas cartas de Paulo, e quando Paulo está escrevendo Colossenses, quem sabe qual é a situação que Paulo está enfrentando? Alguém sabe? Prisão. Paulo está preso em Éfeso, diferente do dia onde ele encontrou esse irmão que fundou essa igreja. Ele agora está preso por estar pregando o evangelho, aprisionado, acorrentado, sendo acompanhado por um guarda pretoriano, e ele escreve a carta de Colossenses, e por 6 vezes você encontra Paulo sendo grato a Deus. Grato a Deus, preso, numa situação difícil, complicada, mas ele intencionalmente consegue ser grato a Deus quando ele olha para aqueles irmãos que estão ali naquela igreja. E então você percebe que gratidão a Deus para Paulo acontece na sua prática de oração. Veja que ele já informa isso no versículo 3, dizendo que ora a Deus agradecido pelos colossenses, mas no capítulo 4, verso 2, ele incentiva agora esses irmãos a se dedicarem à oração, estarem alertas e o quê? Serem agradecidos. Porque esse ensino que estava acontecendo ali, deturpado sobre o evangelho, estava provocando muito incômodo nesses irmãos. E Paulo então está dizendo, olha, se dediquem a orar, fiquem ligados, mas sempre sejam o quê? Gratos. Então perceba que gratidão precisa surgir dentro de um coração que tem intencionalidade de perceber que não importa as circunstâncias, Deus, ele sempre está no controle de tudo e fazendo as coisas fluírem para o bem. E então, Paulo vai nos informar o motivo dessa gratidão, falando da maneira como os colossenses viviam. E então, como é que eles viviam? Naturalmente, surge a pergunta. Então, ele continua no verso 4, pois temos ouvido falar. E o que é que Paulo está ouvindo falar desses irmãos? Da fé que vocês têm em Cristo. Se tem uma coisa que gera gratidão e alegria no coração, é saber que as pessoas estão depositando a sua fé em Cristo. Porque não tem coisa pior, irmãos, de olhar a vida de algumas pessoas e perceber como elas foram enganadas, seduzidas por vãs filosofias e estão cada vez mais se afastando de Cristo. E Paulo, então, quando olha para esses irmãos e percebe que eles estão depositando a sua fé em Cristo e nada mais, somente Cristo. Cristo é suficiente, porque, afinal de contas, quando a gente olha para a história bíblica, tudo se resume a Jesus. Desde Gênesis, Apocalipse, a gente encontra a história nas Escrituras revelando que Deus, o Criador, fez todas as coisas, mas o homem se rebelou, entrou no estado de queda, afetou toda a humanidade. Esse Deus entra nessa história através de Jesus Cristo para pagar penalidade desse mundo que está disfuncional por causa do pecado e da rebelião humana. E é por causa daquilo que Cristo faz, da sua morte e mais ainda da sua ressurreição, que então a gente pode se reconciliar com Deus e ser uma nova criação. Então perceba que isso tudo tem a ver com Jesus. Então Paulo está dizendo, eu fico agradecido quando eu olho para vocês, depois de tanto tempo que vocês existem como igreja, e vocês estão com a sua fé em quem? Em Cristo. E nada mais. A outra coisa é do amor por todos os santos. E a gente, em relação ao amor, tem uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente confunde amor com sentimentalismo. A gente acredita que só ama alguém quando a gente olha para essa pessoa e diz assim, eu fui com a sua cara, eu gostei de você. Não é assim que a gente passa a amar as pessoas a partir daquilo que as pessoas provocam na gente ou um tipo de sentimento que a gente sente em relação às pessoas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não é esse tipo de amor que é revelado por Deus. O amor de Deus é algo concreto, que toma forma, que inclusive diante dos sentimentos mais difíceis, lembra Jesus, no Getsêmani, suando sangue, o que é que ele estava sentindo ali? Pavor, medo, mas diante desse sentimento, por causa de amar a mim e a você, ele continua. Ele segue em frente, ele vai cumprir o plano de morrer numa cruz, porque ele amou você. Então perceba que Amor não é mero sentimentalismo, é atos concretos. Então, Paulo está dizendo, eu fico agradecido a Deus quando eu ouço falar de vocês e eu percebo que vocês estão amando o mesmo. Não estão só falando da boca para fora. Estão vivendo essa realidade. Estão fazendo acontecer as coisas, porque olha para pessoas que estão em necessidade e se compadece delas. Não fica só dizendo, eu vou orar por você. Mas chega para dizer, eu estou aqui, meu irmão, pode contar comigo, o que é que você está precisando? Atos concretos. Em terceiro, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus. Isso tem a ver exatamente com a fé. Porque se essa história que as escrituras nos narram, de Deus o Criador, a queda humana, e Jesus restaurando todas as coisas, se isso é verdadeiro, se essa história é verdadeira, então eu tenho uma esperança certa. É que Ele vai, no final de todas as coisas, na consumação dos séculos, na sua vinda, restaurar todas as coisas como no começo. Paulo, então, está dizendo, isso me dá muita gratidão, porque vocês não estão se perdendo com vãs filosofias, sendo seduzidos por tanto ensino, mas vocês estão mantendo a sua fé, vocês estão vivendo o amor, vocês estão mantendo-se na esperança que Jesus nos disse de restaurar todas as coisas no final do tempo. E então, perceba que fé, amor e esperança era como eles estavam vivendo. E como que aconteceu isso? Como é que foi possível essa comunidade de discípulos ali em Colossos viverem essa realidade? Então, observe que a partir do verso 5 e 6, ele vai dizer a respeito da qual, da esperança, no caso, a esperança da qual, a respeito de vocês, ouviram por meio da palavra da verdade, o quê? O evangelho que chegou até vocês. E então, ele segue dizendo, e aí perceba que lá em cima, em amarelo, ouviram, preste atenção nessa palavra, e depois ele segue dizendo, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E aí, observe, ouviram e entenderam. E aqui, se você estiver dormindo, acorda aí, por favor, rapidinho. Não sei se você conseguiu conectar. O que é que define um discípulo de Jesus? É alguém que faz o quê? Que ouve e entende. Porque percebe que se você só ouvir, só ficar ouvindo, domingo após domingo, vindo na igreja, só ouvindo, quer dizer que você pode não ser um discípulo de Jesus, porque o discípulo, ele ouve e faz o quê? Ele entende. Jesus está falando comigo. Essa palavra é para mim. Essa história é sobre mim. Ele está entendendo, ele está ouvindo e entendendo. Então, perceba que ele diz, entre o verso 5 e 6, tá, isso está no meio, depois você pode conferir aí, por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Em outros lugares, há pessoas que estão escutando, estão entendendo, e estão frutificando e crescendo, como também entre vocês. E é interessante porque é frutificar e crescendo. Aí você precisa lembrar um pouco da mensagem anterior. O gerúndio é um estilo de vida. Quando ele fala sobre ouvir e entender, é sobre algo que aconteceu, é concreto, finalizado. E quando ele fala sobre frutificar e crescer, ele fala sobre um estilo de vida. É porque eles ouviram, isso é certo. É porque eles entenderam, isso é certo. Então, eles estão vivendo, o estilo de vida deles é esse. Frutificar e crescer. E então, como podemos continuar frutificando e crescendo no evangelho? Através da nova mentalidade que o evangelho nos traz. Você percebe, então, que o evangelho muda tudo. Muda a maneira como você enxerga todas as coisas. A cosmovisão. De tal forma que você, enquanto profissional, vai para uma determinada área que culturalmente ali só existe corrupção. Portanto, por causa da nova vida em Cristo, por causa do evangelho, por causa da nova mente, você vai dizer, não, essa coisa acabou aqui. Em mim isso não perpetua. Você consegue entender isso? Que através da nossa nova mentalidade, a maneira da gente enxergar as coisas, a gente pode continuar frutificando e crescendo no Evangelho através dos novos valores, porque se o Evangelho de fato é verdade, então eu não posso mais abraçar os valores desse mundo. Se esses valores que o mundo estão pregando vão de encontro a Cristo, eu não posso abraçá-los. Porque os meus valores agora, por causa do Evangelho, são os valores do reino de Deus. Através de novas atitudes e palavras, através de novas obras. Essas são maneiras que a gente pode continuar frutificando e crescendo por meio do Evangelho. Então, eu não ajo mais como agiria, porque agora eu tenho um modelo, eu tenho uma pessoa para quem eu posso olhar e me perguntar, será que Jesus faria desse jeito? Será que Jesus falaria desse jeito? E por fim, as obras. Porque a gente não vai fazer boas obras para ser salvo. É porque Jesus já fez uma grande obra e nos salvou, então, em gratidão, nós fazemos coisas boas. Então, no verso 10, eu já estou terminando, ele fala, e por isso, e isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, e em tudo possa agradá-lo. E repete novamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Porque, já percebeu que você que já tem 5 anos no Evangelho, você deveria estar mais perto de Deus de alguém que está começando a viver agora o Evangelho. Ou você que tem 10 anos, já deveria ter profundo conhecimento de Deus. E profundo conhecimento de Deus aqui não tem a ver com informação sobre Deus. Porque é diferente. Conhecer Deus aqui é ter um relacionamento com Deus a ponto de saber identificar Deus, as suas palavras e o seu agir. É como uma criança que tem contato com o mar, por exemplo, pela primeira vez, e ele diz que, poxa, conheci o mar. Eu já fui marinheiro, gente, não sei se vocês sabem, 18 anos, servi a marinha por 5 anos, e no meu curso lá de formação de marinheiro, tinha um menino de Goiás, ele nunca tinha ido ao mar, e eu fui com ele a primeira vez. E eu lembro que ele parou assim na frente, ficou olhando, poxa, é muito lindo. E ele foi lá, deu um mergulho, e pasme, ele era nadador, que ele aprendeu a nadar no rio. E já saiu nadando no mar, do caramba, disse, é porque eu nado no rio, no açude. E ele, feliz da vida, agora eu conheço o mar, ligou para a mãe, mãe, conheci o mar. Conheço o mar agora, agora perceba que de repente está ali, não aconteceu, mas está um marinheiro de profissão mesmo, 30, 40, 50, um pescador desse que sai todo dia para o mar, dizer que conhece o mar. Você acha que conhece da mesma maneira dessa pessoa? Você consegue perceber o que é que Paulo está dizendo aqui? Que depois de determinado tempo, vocês deveriam conhecer Deus de maneira mais profunda. E por quê? Porque vocês estão frutificando em toda boa obra. Então significa que se não há boas obras em sua vida, talvez isso revele desconhecimento de quem Deus é. Frutificando em toda boa obra. Como é que a gente pode fazer isso então? Servindo outras pessoas. Essas boas obras não é para você, é para as outras pessoas. Contribuindo com a missão. É gente que percebe que tem recebido mais do que necessita, ou recebido o suficiente, e aquilo que tem sobrado decide investir para que mais pessoas continuem sendo abençoadas. A gente já falou isso várias vezes aqui, mas como o grupo hoje é bem diverso, mas essa igreja existe porque pessoas contribuíram e contribuem até hoje, pessoas que eu nem sei quem são, Vocês sabiam disso? Tem pessoas que enviam recursos para nós, que eu nem sei quem é, mas ele observa, ele entende que Deus está fazendo algo entre nós, e porque ele tem recebido muito recurso, ele decide investir para que a gente continue sendo a voz de Jesus para as pessoas. Então você pode contribuir com a missão, influenciando a transformação de estruturas. Sabe, a gente perceber que se a gente está num local e a gente pode contribuir para melhorar aquele ambiente, a gente precisa fazer todo o esforço, apesar das dificuldades. Isso é uma coisa da qual eu tive que lidar muito tempo, gente, porque eu trabalho, eu sou funcionário público, vocês sabem aqui a maioria, e ser funcionário público nesse país é uma luta, porque todo mundo está muito engajado em não fazer funcionar a coisa. Estou falando aqui alguma verdade? E aí você chega querendo fazer a coisa funcionar. Aí você faz o quê? Arruma um problema. Mas espera lá, foi para isso que Deus me chamou. Eu não posso aceitar que as coisas aqui não funcionam. Então vamos fazer diferente. Influenciar estruturas, transformar estruturas. E sendo luz no que fizer e onde fizer. E aqui tem a ver um entendimento muito interessante, porque às vezes você está fazendo um negócio e você diz assim, não, eu estou só preocupado com o dinheiro. E aí a pessoa está se prejudicando. Que pena que os vendedores aqui de imóveis não estão, né? Brincadeira, essas palavras não são para eles não, tá? São para vocês que vieram. Que tem gente que quer empurrar um negócio na pessoa, sabendo que a pessoa vai se prejudicar. E aí diz, não, Deus está me abençoando. Opa! Ser luz é você ter essa percepção de ser bênção em todas as coisas que você faz para as pessoas. Então, como que você pode fazer alguma coisa que você sabe que vai prejudicar o outro? Que ele vai sair lesado, que ela vai sair prejudicada? Então, sendo luz. E, por fim, para você refletir e praticar, pergunta simples, mas extremamente necessária. Você ouviu e entendeu o que Jesus falou? É simples assim. Você está ouvindo e entendendo o que Jesus está falando? Segundo, você está frutificando e crescendo no conhecimento de Deus? Depois de tanto tempo que você declarou sua fé em Jesus, depois de tanto tempo que você está na igreja, quais são as suas boas obras? Qual é o tamanho da sua fé? Onde está o seu amor de forma concreta, objetiva? E que tipo de esperança você tem feito as pessoas receberem, sentirem a partir da sua vida? Você está frutificando e crescendo no seu conhecimento de Deus. Você pode dizer que você está mais perto de Deus agora do que quando você começou sua caminhada. 5 anos já deveria ser formado na faculdade da fé. 10 anos, doutor, pastor, presbítero. Onde tem, né? Que a gente não tem isso. Ou não? Em terceiro, nunca se esqueça da razão da frutificação e do crescimento. Porque qual é, gente? Vocês sabem? Qual é a razão da frutificação e do crescimento da nossa vida? É Cristo. A gente não pode se esquecer disso. Vamos ficar de pé. É simples assim. Escutar, compartilhar e praticar. Que daqui mais 6 anos, as pessoas possam ouvir dessa comunidade e elas, ao ouvirem, poderem ser gratas a Deus. quando as pessoas ouvirem de você, elas poderem dizer: que bênção pela sua vida, meu irmão. Que bênção pela sua vida, minha irmã. Você está sendo luz. Amém? Esse é o meu desejo, gente. É que as pessoas ouçam falar do farol e elas possam testemunhar da nossa fé, testemunhar do nosso amor e testemunhar da esperança que nós temos promovido nesse tempo. Você pode orar comigo? E sempre ser pacífico entre todos nós, que tudo é por Jesus. Tudo. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Senhor falar conosco mais uma vez. Que privilégio é saber que o Deus de todo o universo, Ele se preocupa com as nossas vidas, a ponto de falar com a gente. Todos os dias, Senhor, o Senhor tem falado. Talvez o grande desafio é se nós estamos escutando, Senhor. Mas hoje aqui, o Senhor nos alerta. O Senhor fala para a gente prestar atenção na Tua voz. E mais ainda, Senhor, a gente acolher as Tuas palavras, guardá-las dentro de nós, fazê-las habitar em nós como casa. Para onde a gente for, a gente compartilhar essas palavras, a gente colocá-las para fora, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através dos nossos gestos de amor, para que assim, como o Senhor mesmo disse e João registrou, o Pai seja glorificado, quando todos verem a maneira como nós nos amamos, Senhor. Também nos ajude a permanecer sendo, ó Deus, enraizado e edificado no Evangelho. Que essa comunidade aqui nunca se distancie disso. Que tudo que a gente faça, Senhor, o objetivo sempre seja a Tua glória. Fazer o Teu nome ser conhecido. Fazer o Senhor ser visto. Como nesse dia de ação que nós fizemos em agradecimento, em celebração por esses 6 anos de existência, Pai. Como nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, Jesus. E que as pessoas que forem impactadas possam ouvir ao Senhor, possam estar hoje e durante muito tempo lembrando-se, sendo também gratos a Deus, obrigado pelo farol que nos abençoou. Em nome de Jesus, Pai. Amém.